a OTAN. A gente vai, como sempre, continuar acompanhando, mas pelo jeito essa guerra que completará um ano no final dessa semana continuará sendo pauta aqui dos nossos jornais por conta de não ter uma resolução nem no campo de batalha, nem no aspecto diplomático.
E agora, Luca, essa guerra infelizmente vai completar um ano no próximo dia 24, como você ressaltou, como alguns pontos que merecem muito destaque, né? Essa visibilidade que a Ucrânia ganhou, claro, a um preço muito amargo e muito alto, essa possibilidade de a Ucrânia integrar a União Europeia, esse processo transcorre ainda na Comissão Europeia, essa ajuda do Ocidente tão significativa, mais esse recurso agora anunciado pelo presidente americano Joe Biden. Qual que é o saldo que você pode trazer para a gente, você que acompanha isso todos os dias incansavelmente? Estamos chegando a um ano de guerra na Ucrânia. Parece que foi ontem que eu te acionei no jornal que a gente fazia durante a madrugada, noticiando os primeiros ataques. A primeira vez que a sirene de Kiev soou. Me lembro como se fosse ontem isso. Foi assustador na época. Qual que é o balanço que a gente tem? Um balanço geral do quanto isso avançou até agora?
Pois é, Lívia, o balanço ele é muito negativo. Considerando o aspecto humanitário, que é aquele que nós devemos nos preocupar como prioridade, nós vemos milhares de pessoas mortas. Alguns prognósticos falam que são cerca de 300 mil pessoas que morreram, entre soldados ucranianos, soldados russos, civis ucranianos, civis russos, que moram também naquela região fronteiriça. Não só isso, mas são milhões de pessoas que deixaram sua casa. Por mais que já tenham retornado alguns deles, são cerca aí de 25% da população ucraniana que deixou o país em algum momento por conta dessa tragédia que é a guerra. Além de ser o conflito militarizado de maior intensidade no território europeu desde a Segunda Guerra Mundial. No aspecto econômico, nós vemos como a economia mundial ela é muito conectada no dia de hoje por conta da globalização e os efeitos devastadores que isso tem em economias emergentes, com economias mais fracas do mundo, exemplo de vários países africanos, Etiópia, Sudão do Sul, a Eritreia, tantos eles que têm passado fome, têm passado dificuldades com esse aumento tão expressivo no preço dos alimentos. Ao mesmo tempo que do aspecto geopolítico vemos um realinhamento de forças e um reaquecimento de uma guerra fria que pelo menos não se falava de maneira tão explícita nos últimos 20 anos. Claramente a China, a Rússia, o Irã, a Síria, outros países do Oriente Médio alinhados de um lado e o Ocidente com a OTAN, com a figura dos Estados Unidos e da União Europeia como figuras centrais apoiando a Ucrânia de outro. Então, a divisão de um mundo, uma economia muito conectada e que tem consequências muito rápidas quando acontece uma catástrofe de um lado do mundo, no aspecto geopolítico, no aspecto militar, ao mesmo tempo que vemos uma tragédia para milhares, talvez milhões de pessoas, algo que a gente não imaginava que aconteceria novamente no século XXI.
Com toda certeza. Luca Bassani trazendo informações para a gente sobre a guerra na Ucrânia, que completa no dia 24 de fevereiro um ano. Luca, obrigada, viu, pelas informações e até amanhã. Agora, Cristiano Vilela, quero trazer alguns aspectos analíticos para você discorrer aqui para a gente, porque realmente, como o Luca trouxe a informação para a gente, não se imaginava o próprio litoral sul de São Paulo, com uma população de cerca de 370 mil habitantes, não está entre as cidades que tiveram um decreto de calamidade pública, mas é também uma das cidades muito castigadas pelos temporais. No final de semana, a Baixada Santista passou por um período de mais de 16 horas de chuvas fortes e muitas rajadas de vento. Para entender um pouco mais desse cenário de destruição, a gente conversa agora com o prefeito de São Vicente, o Caio Amado, do Podemos. Prefeito, boa noite, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan.
Boa noite, Lívia. Prazer estar falando contigo, infelizmente, sobre essa situação triste que impactou aqui toda a nossa região, né? Tanto o litoral sul, onde estou, quanto o litoral norte também, mas à disposição para prestar os esclarecimentos.
Pois é, eu trouxe a informação aqui que, até me corrija se eu estiver enganada, prefeito, de que São Vicente não é uma cidade que está entre aquelas seis que receberam o decreto de calamidade pública, mas é uma cidade que segue em estado de atenção. 16 horas de chuvas muito fortes, rajadas de ventos. Qual é o saldo que São Vicente tem de todos esses fenômenos que já aconteceram nesses últimos dias? E como está a situação neste momento?
É, exatamente. A gente não está em estado de calamidade, porém a cidade foi muito impactada, né? A gente estava acompanhando todo esse fenômeno extremo que aconteceu e já colocado como o maior em termos de chuva em 24 horas que caiu. E São Vicente foi impactada naturalmente com alagamentos muito, muito fortes, né? A gente teve basicamente a cidade inteira embaixo d'água. E a gente já teve casos aí de anos atrás que nos preocupam muito, relacionados a deslocamentos ali de massa, né? O escorregamento ali nos morros da nossa cidade. A gente já tem há algum tempo insistido, tanto com o governo estadual quanto com o governo federal, sobre a necessidade de se fazerem contenções dos nossos morros. Então a gente ficou bastante angustiado quando tudo isso estava acontecendo, porque a gente sabe que é necessário investir em prevenção, e isso nos preocupa muito, porque chuvas como essa, e aqui a gente teve um acumulado, para ter noção, de 211 milímetros, né, em 72 horas, estado extremamente de atenção, e enfim, isso nos preocupa muito, porque a gente sabe das dificuldades da cidade. A cidade ficou embaixo da água, mas poderia ter sido muito mais grave, porque a gente tem grandes preocupações com os deslocamentos nos morros.
A gente tem trazido aqui para a nossa audiência o alcance dessa tragédia nessas seis cidades que eu destaquei, que tiveram esse decreto de calamidade pública já rechaçado pelo governo federal, que vai facilitar a liberação de recursos. Agora, quando a gente fala, prefeito, que uma cidade está em estado de atenção, isso facilita a liberação de algum tipo de recurso ou não? É só mesmo para direcionar as ações para se evitar problemas maiores?
Basicamente o estado de atenção que a gente coloca, né, são uma série de, como eu posso dizer, de etapas dentro da defesa civil, de observação para atenção, conforme vai se tendo um acumulado de chuvas. Então, por exemplo, passou de 80 milímetros, a gente já tem aí um estado de atenção. Aqui foi um acumulado de 211 milímetros, né? Só a critério de exemplo, lá em Bertioga a gente teve 683 milímetros, São Sebastião ali, também por essa faixa, mais forte ainda, que onde foi o foco, né, de todo esse fenômeno extremo que a gente viveu. Agora, aqui no litoral sul, a gente teve esse impacto, que foi quedas de árvore, os morros num extremo sobreaviso, e também uma série de pontos de alagamento. Óbvio que não se compara com o que ocorreu no nosso litoral norte. Somos hoje todos irmãos e todos parceiros nisso. Mandei mensagem prefeito Felipe, prefeito Caio, de São Sebastião, de Bertioga, com quem tenho contato, com o objetivo de se colocar à disposição. Hoje a gente está todo mundo num mesmo momento, numa mesma corrente de apoio, para que os municípios possam se recuperar. Agora, é muito importante, Lívia, que a gente use deste momento triste para exemplo de prevenção. A gente acaba lembrando dessas tragédias quando elas ocorrem, mas é muito importante que a gente evite que elas ocorram. E para isso a gente precisa fazer investimentos fortes de infraestrutura, de contenção de morros, de comportas nas cidades, de uma série de necessidades de investimentos fortes para que a gente evite. É claro, casos extremos como esse que ocorreu, que é de fato uma chuva de extremo tamanho, eles são impossíveis de se controlar, mas amenizar os impactos disso, isso, sem dúvida nenhuma, é responsabilidade, junto com os municípios, tanto do governo federal quanto do governo estadual, que é quem detém a maioria dos recursos no nosso país.
Nós seguimos a nossa entrevista com o prefeito de São Vicente, Caio Amado. Já, já, prefeito, a gente vai se aprofundar nessa questão da prevenção, das ações preventivas. Deixa eu só, peço licença, peço que o senhor continue com a gente, que eu quero mostrar uma reportagem para vocês, para que vocês tenham a dimensão do alcance dessa tragédia, ouvindo pessoas que perderam, e muito, algumas até a vida. A gente ouviu parentes de pessoas que morreram, mas para você ter uma noção do alcance dessa tragédia que matou já 40 pessoas. O acumulado de chuva nas cidades do litoral norte paulista passa a ser o maior registrado no Brasil, superando Petrópolis, na Serra do Rio de Janeiro, que teve o acumulado de 530 milímetros de chuva em 24 horas no ano passado. Os números impressionam, só que é dentro da casa dos moradores, sujas, tomadas pela lama e cheias de lembranças de uma vida toda perdida, é que a tragédia ganha rostos e vozes. São pessoas tentando recuperar o pouco que sobrou. Alguns ajudam como podem, carregam o que deu para salvar. Não fosse a solidariedade de voluntários nos abrigos improvisados, o sofrimento seria ainda maior. Na mente de seu Genivaldo permanece viva a terrível memória da madrugada de domingo.
Eu estava deitado aí, escutei uns barulhos, né? Aí quando eu levantei, já foi as pedras já derrubando tudo, levando tudo, né? Aí as pedras já caíram, já aí foi a gente correr e socorrer um ao outro, né?
A Letícia perdeu a casa e ainda sofre por parentes e amigos ainda desaparecidos.
Pra sala, refugiando tudo na sala. Meu esposo falou, não dá pra gente ficar aqui, porque a gente vai morrer se ficar aqui. Ele saiu pra fora, olhou, foi o tempo da gente correr pra o lado da casa da minha menina, lá no quintal, da gente mesmo, e ver aquela outra avalanche, foi igual um filme de terror. E aí a gente viu nossa casa indo embora, a casa do meu sobrinho, com certeza ele estava dormindo. E até agora não temos notícia.
O Jonas ainda não consegue acreditar no que aconteceu.
Sem expressar o que estou sentindo, sabe? Que é difícil. É difícil.
Já há 3, 4 anos interditado por conta de riscos de deslizamento de terra. Então você imagina só. Isso é a característica da nossa geografia, da nossa realidade. E mais ainda. Estamos falando de municípios que estão a nível do mar, em algumas regiões abaixo do nível do mar. Ou seja, movimento de maré, por si só, já impacta na entrada de água nas cidades. Muitas vezes aqui em São Vicente, em outros municípios da região, nem precisou chover e a gente já tem a cidade com pontos de alagamento. Por quê? Porque são cidades a nível do mar, abaixo a nível do mar. E isso significa que um movimento de maré alta, já começa a entrar água. Quando chove com maré alta, aí é o caos total. E quando tem chuvas desse porte que tivemos, aí elas ficam incontroláveis. E isso só se resolve, Lívia, com obras fortes de infraestrutura. Eu estou falando de comportas, estação elevatória que vai bombear a água de dentro da cidade para fora e vai fazer com que os canais tenham mais espaço para receber essas águas da chuva. Aqui na minha cidade, para tentar ilustrar para quem nos assiste, as pessoas tiveram as casas invadidas por água, com muita força. Claro, não é exatamente isso que a gente está acompanhando, que foi o caos que foi São Sebastião. Mas um pouco mais para cá, se essa chuva que caiu aí fosse um pouquinho mais para cá, o caos seria aqui. Isso mostra que os municípios no nosso Brasil, por si só, sozinhos, não têm a capacidade de se preparar para isso. Essa é a defesa que eu faço, que o governo do estado e o governo federal observem o que ocorreu e toda essa tragédia e aportem nos municípios as obras necessárias. A gente está dando início aqui, por exemplo, a um trabalho de infraestrutura, de instalação das 7 primeiras comportas na cidade para funcionar. Minha cidade precisa de 19 comportas. E isso eu estou falando só para conter a água da maré, que quando vem 1 metro, 1,5 metros, vem com força para dentro da cidade. Então, esse tipo de obra são obras muito caras. Só a critério de exemplo, por exemplo, essa primeira fase que a gente está trabalhando com a instalação de 7 primeiras comportas, ela custa R$25 milhões. E até conseguir fazer todas as comportas necessárias, depois fazer estação elevatória, depois fazer toda a reurbanização de canal, tudo isso são desafios de cidades litorâneas que lidam com a maré, o movimento de maré, lidam com os movimentos de chuva e todos esses impactos de chuva, que é muito natural ter aqui, e consequentemente, é assim também, por serem centros urbanos, como é o caso, lidam também com cenários de invasões, ocupações em locais irregulares que já são consolidadas de muito tempo e não deveriam ser, mas já são consolidadas nesses locais e que só vai ser possível resolver de uma forma mais intensa com um trabalho sério e bem articulado também pelos governos de habitação popular em áreas regulares para retirar essas pessoas de locais onde elas moram sob risco.
Eu vou convidar o nosso comentarista para essa conversa também, prefeito, que é o Cristiano Vilela, mas eu só peço para que a nossa edição mostre mais uma vez, se possível agora, uma imagem que mostramos há pouco e que ganhou o mundo. Vários jornais internacionais retrataram em fotografia a imagem de uma criança que foi resgatada por meio de um cordão humano. As pessoas se enfileiraram com os pés mergulhados na lama. A gente mostrou agora essa imagem, nesse momento, tá, gente? Estou falando com a nossa edição que está procurando a imagem, mostramos nesse momento e eu quero reproduzir mais uma vez. As pessoas fizeram um cordão humano, porque é difícil, em meio a tanta lama e atingindo já centímetros de altura, é até arriscado você resgatar uma criança, um bebê, sozinha. Você pode escorregar, cair na lama com a criança. Então, se formou um cordão humano, as pessoas se enfileiraram para resgatar essa criança que estava dentro dessa casa ilhada com uma família. Na verdade, foram duas crianças resgatadas, uma criança de colo, maiorzinha, e um bebê. Enquanto a nossa edição está resgatando essa imagem para mostrar para vocês novamente, eu vou passar agora para o Cristiano Vilela fazer a próxima pergunta.
Prefeito, boa noite. Satisfação recebê-lo aqui no Jornal Jovem Pan. Prefeito, o senhor fez algumas observações que me pareceram bastante interessantes sobre essa questão realmente do grande volume de recursos que é necessário para que se proceda às obras necessárias, às melhorias necessárias para diminuir, para mitigar os efeitos das chuvas e das adversidades climáticas. E por vezes, quando estamos fazendo comentários sobre esses episódios, é natural que as primeiras reações nossas sejam justamente o de colocar, olha, é preciso investimentos, é preciso tirar as pessoas da área de risco, é preciso investimentos em infraestrutura pública, enfim. Agora, de que forma os municípios podem fazer isso junto com o governo federal, junto com o governo de estado, e quanto custaria para que efetivamente se pudesse tomar uma medida para se solucionar o problema? Então, no caso de São Vicente, por exemplo, o senhor já tem um levantamento de qual seria o custo total que o governo municipal, estadual, federal precisaria desembolsar para resolver todas essas medidas que são necessárias para solucionar o problema da chuva em São Vicente?
Olha só, a gente pode dividir esse problema em dois pontos, digamos assim. Um com relação aos alagamentos da cidade, né, que as chuvas e o movimento de maré causa, e o outro com relação aos morros. Com relação aos morros, eu tenho aqui um cenário onde eu tenho Morro Parque Prainha, Morro dos Barbosa, o morro ligado ao Horto e ao Itararé. A gente tem esse levantamento, projetos específicos para morros. Essas imagens que estão aparecendo, eu tenho algumas fendas abertas dessa de vegetação em morros da minha cidade, de deslizamentos de anos anteriores, em alguns locais onde eu passei de helicóptero há um mês atrás, gente, um mês atrás. Isso é prevenção. Um mês atrás eu passava, junto com o Coronel Engel, como eu disse, da Defesa Civil, vistoriando morros. Alguns desses locais, a vegetação já até se recuperou, tempos depois dos deslizamentos. Agora, é necessário fazer contenção. Então, por exemplo, somando, eu tenho alguns morros onde o projeto que a gente tem é 15 milhões de reais para uma obra de encosta. O outro é 50 milhões de reais para uma obra de encosta. Se eu somar todos, é algo em torno de 200 milhões de reais investidos para esse tipo de trabalho, de contenção de encostas, para que não venha a deslizar sobre a nossa cidade. Então, esse é um tipo de investimento, por exemplo, que os municípios não têm. Eu estava hoje mais cedo assistindo outra emissora e vi um jornalista comentar, colocando a culpa nos prefeitos, dizendo que este tipo de evento que ocorre é um evento que os prefeitos não deveriam tratar como atípico, que deveriam se planejar melhor para resolver. E eu faço um desafio, encontre municípios que têm saúde financeira para investir 200 milhões de reais em contenção de morro. Encontre municípios que têm condições financeiras, com essa pirâmide tributária que a gente tem, com esse pacto federativo que concentra recursos em Brasília e no estado. Encontre municípios que têm condição de lidar com esse tipo de problema. Então, mais hoje, mais cedo, inclusive, provoquei a Frente Nacional de Prefeitos que respondesse a este jornalista, porque considero isso um absurdo. Essa é uma resolução com esses grandes enfrentamentos, é uma resolução que só é possível com investimentos que venham do governo do estado, do governo federal, que é quem de fato detém recursos. Agora, é sempre um desafio. Faz 2 anos que eu estou à frente da minha prefeitura aqui de São Vicente, depois que fui eleito, e sigo com um projeto embaixo do braço e oficiando todo mundo e provocando todo mundo para fazer reuniões, para pedir que olhem pelos nossos morros aqui com esses riscos de deslizamento. Então, a critério de morros, por volta de 200 milhões de reais para a gente conseguir fazer todas as intervenções necessárias, entre mais, menos, mas é por volta deste valor. Agora, com relação às enchentes, imagina só, estamos aqui na Ilha de São Vicente. Ilha, que já dá o conceito, sabe? A gente está perto do mar, a nível do mar, alguns pontos abaixo do nível do mar. O que significa isso? Significa que a gente precisa conter o mar quando entra. E são obras caras. Como eu disse, uma primeira fase aqui, a gente está gastando com recursos do governo do estado 25 milhões de reais para fazer 7 primeiras comportas. Se eu pensar que eu preciso de 19 comportas para início de conversa, é só fazer aí uma conta básica de matemática que já vai fazer a gente chegar próximo dos 100 milhões de reais só em comportas, fora investimento de canal, fora estações elevatórias que podem custar de 60, 80 milhões de reais. São obras de infraestrutura complexa para que a gente consiga lidar com o movimento de maré e com o movimento de fortes chuvas. Quando a chuva cai, ela vai buscar um espaço. Se o povo, né, a sociedade ocupou os espaços para onde a chuva escorria, ela naturalmente invade a casa das pessoas. O que que o governo precisa fazer? Obras de infraestrutura que amenize esses impactos. Acabar com enchente é algo, diria que, próximo do impossível, mas amenizar os impactos das enchentes, isso só é possível com grandes obras de infraestrutura, contendo novas invasões e, naturalmente, fazendo todo um trabalho também de conscientização ambiental para que a gente lide melhor com os resíduos descartados, como eu posso dizer, jogados pelas ruas, que causam também uma série de impedimentos para que a água passe pelas galerias, boca de lobo, isso aí já de uma forma mais de dia a dia, de necessidades de zeladoria.
Ou seja, prefeito, é uma questão, pelo que o senhor está explicando, que vai muito além, embora seja o mais difícil, ou talvez nem tão mais difícil assim, de se levantar esses recursos junto aos governos estadual e federal para conseguir realizar essas obras. A questão do lixo que fica espalhado, que é descartado em locais inadequados, é um problema de todos, que todos estão errando em algum ponto. Quando eu falo todos, a gente sabe que tem parte da população que é consciente, mas pensando no coletivo, ou seja, talvez campanhas de conscientização, envolver a população em ações que mostram na prática quais são de uma forma mais coletiva. E sabe-se que é preciso que esses recursos sejam levantados por meio de governos estaduais e governo federal. Sabe-se parte da solução para esse problema. Mas onde conseguir atingir esse resultado e essa solução? Por onde começar então, prefeito?
Eu penso que o primeiro trabalho é esse que a gente está fazendo, infelizmente, num momento de tragédia, né? Que é de pautar isso como um problema público, como um problema de todos nós. Colocar isso dentro da agenda dos governos e colocar, depois de colocar dentro da agenda, colocar dentro do orçamento. É assim que a gente vai resolver. Os municípios do Brasil, se a gente pegar as finanças, os municípios do Brasil estão endividados. Os municípios do Brasil estão com a corda no pescoço. Esse que é o cenário mais simples para as pessoas entenderem. E a pirâmide tributária concentra os recursos lá em cima. Então, o cenário é esse. Pautar o assunto na mídia, colocar dentro dos orçamentos. A gente vê governador Tarcísio, presidente Lula, juntos hoje, falando sobre a mesma situação, de mãos dadas com o prefeito, apresentando que isso se tornou um problema que eles querem enfrentar. Isso é ótimo. Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, a gente estava passando por isso, como eu disse, e vítimas eram aqui de São Vicente, com deslizamento de morro. Eu ainda não era prefeito. Isso entrou na agenda e saiu da agenda. Tanto é que até hoje a gente ainda não teve as obras de contenção de morro devidas que a cidade precisa. Então, imaginar, por exemplo, que poderia falar para vocês, ah, vamos atrás de investimentos internacionais, de linhas de crédito de bancos internacionais. Alguns municípios, como o meu, não conseguem essas linhas pelo seu nível de endividamento. Por isso que eu digo que o problema não pode ser colocado aos municípios. Os municípios têm parte disso. Eu tenho o projeto desenhado aqui. Agora o meu papel é bater de porta em porta. Esse é o nosso desafio. Como eu falei para vocês, são obras caríssimas. Soma-se a isso, o papel do município é fazer um trabalho de conscientizar as pessoas também, naturalmente. Não ocupem áreas como essas áreas que estão sendo apresentadas, são áreas de risco. Não construam residências aí, isso é muito arriscado. Toda uma série de trabalhos, claro, aí vão falar, mas não tem habitação. Outra parte do trabalho é a construção de habitação. Agora, se colocar em posição de área de risco, também é algo gravíssimo, porque em cidades como a nossa, isso se torna um atentado contra a vida. Então, a gente precisa muito trabalhar sempre nessa prevenção, sempre nesse cuidado para que não se invadam áreas de preservação ambiental ou áreas de risco como essa, enfim. É um grande desafio. O problema é, se não é colocado na agenda do governo e na agenda da União, sobra só para o município resolver no próprio dia a dia. E isso é a fórmula do fracasso. Não dá só para ficar na conta do município.
Vilela?
Prefeito, primeiramente, os seus esclarecimentos são de grande valia para o público que acompanha o Jovem Pan, justamente para que se tenha claro de que não é um problema fácil de resolver. É um problema realmente que os custos para se solucionar são custos estratosféricos e que ultrapassam os limites orçamentários dos municípios de uma forma geral. O senhor agora entrou num outro ponto, que é a questão habitacional e a questão da ocupação dos espaços irregulares. De que forma a prefeitura ela atua diretamente, ela acaba tendo medidas para retirar pessoas que ocupam espaços indevidos? De que forma a prefeitura de São Vicente atua nesse sentido e se existe alguma política habitacional para que essas pessoas possam eventualmente ser deslocadas para outros lugares?
Na minha cidade eu tenho 35 assentamentos precários, digamos assim, locais onde as pessoas estão ocupando em condições subnormais. Alguns deles a gente está falando de proximidades de morro, em outros locais a gente está falando de áreas de preservação ambiental, e esse é um dos nossos grandes desafios, porque, mais uma vez, recebemos pressão de Ministério Público, recebemos pressão de juiz, recebemos pressão de todo mundo para, com uma guarda civil municipal, em alguns casos como o nosso, uma guarda muito enxuta ainda, que a gente ainda a passos lentos trabalha para conseguir ampliar, e tem dificuldades de controlar tantos pontos de invasão que a cidade acaba sofrendo. Com isso, a gente vai tendo uma série de flancos abertos que ficam sensíveis se transformam em áreas de risco. Você imagina só, uma ilha como a nossa tem muitas áreas de mangue que foram ocupadas, ou seja, locais que já têm uma instabilidade de solo. E as pessoas acabaram ocupando, em alguns locais já se transformou em algo permanente, em outros a gente ainda tem que tirar, mas como é que você tira uma pessoa dessa situação? Você precisa ofertar uma unidade habitacional para que ela possa sair de lá. Essa é a fórmula. E para ofertar unidade habitacional, a gente precisa de programas do governo estadual e do governo federal, como Minha Casa Minha Vida, a Casa Verde Amarela, como quiser chamar, não importa o nome fictício, não importa o nome fantasia. O mais importante é que exista o programa e que crie condições. E que a gente, por exemplo, o município entrando com possibilidade de área ou possibilidade de vencer burocracias, o governo entre aportando recursos para que a gente vá retirando pessoas de áreas de condução irregular e trazendo para novos empreendimentos, novos conjuntos habitacionais. Agora, o Brasil tem um problema ainda para enfrentar. A demora para se construir. Este é o grande problema. Quando a gente demora para construir unidades habitacionais, a especulação em torno das pessoas que vão ser retiradas daquela localidade gera mais invasões, geram novas pessoas ali entrando. Então, a gente precisa encontrar um meio de acelerar essas construções, de ter construções mais rápidas, sejam elas um futuro de construções pré-moldadas ou seja o que for, mas o Brasil precisa encontrar no mundo alternativas que permitam construir habitações mais rápidas e próximas de onde essas pessoas já se encontram morando, para que tenha uma efetividade maior na retirada de pessoas em área de risco, de preservação ou simplesmente irregulares.
Agora, prefeito, só para a gente ficar mais ciente em relação à localização de São Vicente, nós tivemos de domingo para segunda vários trechos de rodovias importantes interditados. Rodovia Rio Santos, que segue com vários pontos ainda bloqueados por causa de quedas de barreiras, principalmente. A gente está mostrando neste momento o tamanho do estrago que uma queda de barreira pode fazer numa rodovia. Não sei se é o caso da Rio Santos, eu não saberia dizer só de olhar, mas pela imagem que a gente mostrou, simplesmente desaparece a rodovia. É como o próprio Vilela lembrou que foi o comentário do governador Tarcísio de Freitas. Não se sabe nem se há mais alguns desses trechos de Rio Santos embaixo de todas essas barreiras que cederam, né? Temos ainda a Mogi Bertioga, que tem ainda alguns trechos interditados por causa justamente também desses problemas causados pelos temporais. A Tamoios chegou a ser liberada, teve alguns problemas também neste domingo, mas foi liberada ainda ontem à noite por volta de 9h30. Essas interdições que ainda estão acontecendo, que ainda são uma realidade, atrapalham de alguma forma, estão na rota de São Vicente?
A São Vicente é cortada basicamente pela Imigrantes, pela Anchieta, são essas as vias que acabam naturalmente dando mais entrada para São Vicente, né, escoando. Imigrantes, Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, não necessariamente essa, é claro que impacta de uma forma geral na nossa região e a gente é mais que solidário e isso, olhando numa perspectiva de médio prazo, para se recuperar uma rodovia como essa, que é a Rio Santos, naturalmente vai impactar na economia da região, nos deslocamentos das pessoas, em diversas coisas. Mas São Vicente, especificamente, essa parte mais para o eixo sul do litoral, é mais impactada pela Imigrantes, pela Anchieta, por essas vias que fazem a ligação com a capital.
É uma cidade extremamente turística, prefeito? É o fato de a gente registrar esses incidentes e essas tragédias, de alguma forma, podem afetar também esse aspecto da cidade? Retrata para a gente um pouquinho mais sobre São Vicente.
São Vicente é a cidade que se posiciona entre Santos e Praia Grande, né? Nós somos a cidade entre Santos e Praia Grande, uma cidade que tem a característica de ser a primeira vila fundada no Brasil em 1532, ou seja, vai ser o primeiro município do Brasil a completar 500 anos em 2032. Tem sim uma relevância cultural, histórica e turística muito forte para o Brasil, e eu tenho buscado defender isso, tanto a nível estadual quanto nacional, de que a cidade precisa ser olhada com mais carinho, justamente por ser aonde o Brasil começou. E aí a gente olha para cenários onde muitas vezes a cidade sofre com alagamentos, sofre com essas condições, e isso afasta deste protagonismo que a cidade deveria ter. Só a critério de exemplo, a cidade é a que possui o primeiro porto alfandegado do Brasil, ou seja, aqui desembarcavam e se comercializavam a cana, sabe? Tem toda uma história para contar aqui na cidade, a Biquinha de Anchieta, a colonização, tem toda uma história de onde o Brasil começou. Então, é óbvio que tudo isso preocupa o litoral de uma forma geral. A gente faz parte da região metropolitana da Baixada Santista, com Santos, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, são todas cidades aí, Bertioga, são todas cidades importantes, naturalmente. A gente faz parte desse local que tem praia e que tem muita história para contar, muitos eventos para contar, e é claro que esse tipo de ocorrência assusta as pessoas, né? Naturalmente pode afastar, mas este foi um evento extremo, né? É assim que está sendo pontuado pelos especialistas.
Pois bem, gostaria de lhe agradecer. Falamos agora com o prefeito de São Vicente por longos minutos, Caio Amado, do Podemos. Muito obrigada pela participação hoje, prefeito, por trazer com tanta fidelidade esse retrato da cidade para a gente, os transtornos que os moradores têm sofrido com essas chuvas dos últimos dias, das últimas horas principalmente, e alertando a importância dessa força-tarefa entre os governos para que essas obras estruturais realmente aconteçam. Seja sempre muito bem-vindo à Jovem Pan News e uma ótima noite ao senhor.
Obrigado, Lívia, Cristiano, foi um prazer falar com vocês, eu fico à disposição sempre para prestar esclarecimentos para a Jovem Pan, para as pessoas, que a gente possa fazer nossas cidades estarem mais preparadas para fatalidades como essa. Obrigado.
Boa noite. Paradinha rápida aqui no Jornal Jovem Pan, a seguir mais informações, mais notícias e mais opinião para você. Continue com a gente.
Fique bem informado na Jovem Pan News. Vai ser sexta? Quer apostar? Transforme seu conhecimento esportivo em dinheiro. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Acesse vaidebob.com e invista no seu conhecimento. Bob, Brasil Unbet. A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca arroba oficial Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Estamos de volta com o Jornal Jovem Pan neste começo de semana, dia 20 de setembro de 2023. Muito obrigada pela audiência, pela companhia fiel aqui todas as noites. E agora a gente fala de carnaval. O Rio de Janeiro deu início ao Carnaval das Escolas de Samba do Grupo Especial. As apresentações na Marquês de Sapucaí trouxeram brilho, cores e muita alegria. Confira na reportagem de Rodrigo Viga.
O desfile do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro começou nesse domingo. Era aguardado com ansiedade e muita expectativa. Afinal de contas, em 2022, o desfile foi deslocado para abril por conta da pandemia de Covid-19. No ano anterior, a crise sanitária cancelou aquele que é considerado o maior espetáculo da Terra. Esse ano, se tornou uma espécie de Carnaval da Redenção. E por que não dizer Carnaval do pós-pandemia? Para extravasar toda essa vontade reprimida, qualquer sacrifício vale a pena. A dona Vera, de 74 anos de idade, arrumou energia para desfilar em 9 escolas em 2023.
9 escolas esse ano. Ano passado eu saí em 12.
Dona Vera iniciou a maratona no grupo especial, na ala das baianas da Império Serrano, campeã do grupo de acesso de 2022, em uma das escolas mais tradicionais do Rio de Janeiro. A Verde e Branco, de Madureira, homenageou o cantor e compositor Arlindo Cruz. Há 6 anos, ele luta contra consequências de um agudo AVC. Mas Arlindo não podia faltar à festa. Era um dos principais destaques de uma imponente alegoria da Império, que trazia outros grandes nomes do samba e da música brasileira. A filha de Arlindo, Flora, contou que o pai estava emocionado com a homenagem da escola de coração.
Tá forte, pinta, com aval dos médicos deles estão pulando. Tá tudo bem seguro, tá tudo para ser lindo, já está seguro.
Até mesmo quem torce para outra escola, caso do Mangueirense, ex-jogador Júnior, não pensou duas vezes em dividir a emoção na avenida com o amigo Arlindo Cruz.
Eu acho que é por isso mesmo que a gente está aqui, né? Ninguém vai medir nenhum sacrifício para poder estar aqui homenageando, né? Eu acho que uma das maiores figuras do samba, eu como parceiro há muito tempo, estou aqui com o maior prazer.
Os deuses e orixás do mundo do samba atuaram esse ano para que 2 gigantes da música brasileira se cruzassem na Sapucaí, desfilassem um em seguida do outro. A Grande Rio, que esse ano tenta o bicampeonato, depois do inédito título em 2022, prestou homenagem ao grande Zeca Pagodinho. Muita responsabilidade para ele na Marquês de Sapucaí.
Zeca, responsa, né? Que campeonato.
Grande, grande.
A campeã do último carnaval trouxe mais uma vez muitos artistas e famosos em seu desfile. À frente da bateria, a musa Paola Oliveira. A Escola da Baixada deixou a Marquês Sapucaí com a sensação de dever cumprido e com o samba na ponta da língua do público que lotou as arquibancadas. Terceira escola a passar pela passarela do samba, a mocidade entrou na avenida sabendo que tinha que fazer melhor do que em 2022. No ano passado, quase caiu. Esse ano, a escola apostou no enredo Batuque é o Caçador, terra de meu céu, estrelas do meu chão. Contou a história do legado de grandes artistas do bairro Alto do Moura, em Caruaru, no estado de Pernambuco. Prefeito do município, Rodrigo Pinheiro, prestigiou o desfile, estava confiante na volta por cima da mocidade esse ano.
Muita emoção, aqui a gente está sendo homenageado, o Alto do Moura, o maior centro de artes figurativas da América Latina, de onde vem os bonecos de barro, de Vitalino, e essa bela homenagem da mocidade, a gente fica feliz, muitos caruaruenses aqui desfilando, artesãos, mestres que vieram trazer a sua arte também aqui para Sapucaí. A gente fica emocionado na certeza que a mocidade vai ser campeã agora em 2023.
Mas a mocidade apresentou problemas na confecção e na apresentação do desfile. Nem todas as notas devem ser muito boas. Quem também espera uma reviravolta esse ano é o Unidos da Tijuca. Assim como a mocidade, no ano passado, ela lutou para não cair. Este ano, a escola da Zona Norte do Rio de Janeiro trouxe o enredo É Onda Que Vai, É Onda Que Vem, Bahia de Todos os Santos. A cantora Lesha, rainha da escola, demonstrou otimismo com o carnaval desse ano e lembrou também o alívio de poder desfilar com a pandemia ter ficado para trás.
Essa volta é muito gratificante, né? Tá bom aí. É muito gratificante. O carnaval é a cultura do nosso país, eu sinto que é um oxigênio no meio de tanto caos. Então, após toda uma pandemia, um momento tão difícil, agora a gente tá voltando aí, né, com os blocos de rua, enfim. Então, eu me sinto muito mais viva.
A penúltima escola a desfilar nesse primeiro dia na Marquês Sapucaí foi a Acadêmicos do Salgueiro. Ela também é do bairro da Tijuca, na periferia da capital, e carrega um título, uma fama. Nem melhor nem pior, apenas uma escola diferente. Fantasias e alegorias imponentes foram a marca do carnaval da Salgueiro. Um dos carros alegóricos tinha a dimensão de um campo de futebol. Deu um certo trabalho para entrar na Sapucaí, para a atenção da experiente madrinha de bateria Viviane Araújo, que no ano passado desfilou grávida do primeiro filho.
Eu fico ligada em tudo, eu tô aqui, mas eu presto atenção em tudo. E aí, claro, né, eu fico nervosa, eu quero que dê tudo certo.
Coube a estação Primeira de Mangueira, a escola mais popular e mais vitoriosa do Carnaval do Rio, a missão de encerrar o primeiro dia de desfiles. A verde e rosa exaltou a influência africana na cultura e na sociedade baiana. Uma das grandes representantes da Bahia, a cantora e agora ministra Margarete Menezes, participou do desfile. É a segunda vez que ela se apresenta na Marquês Sapucaí. A ministra aproveitou a oportunidade para garantir que na sua gestão não faltarão recursos nem apoio à produção artística e cultural brasileira.
As leis de fomento à cultura existem para apoiar e apoia todas as pastas do ministério, todos os ministérios têm as suas leis de fomento à cultura. E é isso também que acontece no Ministério da Cultura.
É nos últimos anos o apoio não foi tão intenso assim.
Nem o ministério era uma secretariazinha assim, para o tamanho que é a cultura do Brasil. Mas agora está voltando, a gente está se organizando, vamos potencializar isso.
Mais 6 escolas se apresentam nesse segundo e último dia de desfiles aqui na Marquês de Sapucaí. Paraíso do Tuiuti, Portela, Unidos de Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense, tem ainda Beija-Flor de Nilópolis e, encerrando o carnaval de 2023, a Unidos de Viradouro.
E em São Paulo, o carnaval segue a todo vapor pelas ruas da cidade. Nesta segunda, o sol apareceu e os foliões aproveitaram a programação dos blocos da cidade. Você vai ver na reportagem da Camila Yunis todos os detalhes dessa festa que aconteceu em vários pontos aqui da capital paulista, com os famosos bloquinhos que reúnem milhares de pessoas aqui na capital. Acompanhe.
Se no final de semana predominou a chuva e o tempo nublado, a segunda-feira de carnaval começou com bastante sol na capital paulista. Os termômetros marcando quase 30 graus animaram os foliões que tanto esperavam uma trégua da chuva. Mais de 20 bloquinhos saíram nas ruas de São Paulo. No Parque do Ibirapuera, o voo de táxi levou gente de todas as idades a cantarem os hits dos anos 90. A expectativa do bloco era de 500 mil pessoas. E sem chuva fica tudo melhor, né, Raoni?
Sim, né? Finalmente abriu um solzinho. Vamos curtir o resto do dia de carnaval.
No fim de semana você conseguiu aproveitar?
Consegui sim. Fim de semana foi com chuva, mas a gente conseguiu aproveitar um pouco.
Hoje vai beber mais?
Talvez, vamos ver. Ah, um pouco de ressaca já, né?
As amigas Bruna e Adriele também se animaram com o céu azul, mas foram precavidas.
Vocês foram no final de semana?
Fomos.
Sábado passado.
Uhum.
No voo de táxi também.
Foi.
Expectativa boa, então?
Muito boa.
Com o céu azul, o sol é melhor?
Oh, muito melhor, né? Mas a capa de chuva tá aqui, se precisar.
Bem precavida.
Precavida, né?
Teve gente que veio de Salvador para aproveitar o carnaval paulistano. E até agora só tinha visto a chuva.
Hoje tá bem melhor, né? Hoje tá típico um dia paulistano de carnaval. Eu sou baiana, então, primeira vez aqui no carnaval de São Paulo, fazendo folia, né?
O que tá achando?
Então, né, os outros dias choveram bastante, né? Não deu pra poder ter um parâmetro, mas hoje promete.
E nos dias de chuva você chegou aí?
Sim, eu fui lá na Faria Lima, curti o bloco da Glória Groove, e ontem eu tava lá no Tucuruvi, lá no Quilom Lab, lá com a Emicida.
Então hoje vai ser melhor?
Hoje vai ser melhor, com sol é tudo melhor, né?
O dia de céu aberto e sol é bom não apenas para os foliões, mas também para os vendedores. Eu vou falar aqui agora com a Dona Ione, que é vendedora e tá aqui no Parque do Ibirapuera. Dona Ione, qual que é a expectativa para esse dia, com sol?
Ah, eu espero que seja bastante, porque ontem foi um fracasso. É, com as das vendas, chuva, né? Atrapalhou muito os foliões, né? Estamos esperando, venham comemorar aqui com a gente carnaval.
Com a chuva, a senhora veio ontem, como que foram as vendas?
Foi fraca, foi... o pessoal vai embora, né? Muita gente não gosta, não. Prefere o solzão mesmo, né?
Vai pedir ajuda para São Pedro e Santa Clara?
Ah, já tô pedindo desde ontem.
Para este carnaval, o policiamento foi reforçado. São mais de 13 mil policiais militares nas ruas, além de 160 drones fazendo um monitoramento aéreo nas áreas com mais aglomerações. Policiais disfarçados também estarão nos blocos para coibir crimes. Mesmo que os blocos aconteçam nas ruas, os foliões precisam ser revistados e entrar com garrafas de vidro, bebidas e guarda-chuvas é expressamente proibido.
E por hoje é só. Na sequência, mais notícias com Kalina Sabino no Fast News. E eu te espero amanhã aqui no Jornal Jovem Pan. Boa noite, até lá.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Quer aprender a falar bem em público? Perder o pânico de estar na frente de muitas pessoas? Dizer de forma clara o que você pensa. Aprenda as técnicas do curso Oratório e Performance. Falar bem muda a história, inclusive a sua. Um curso de 5 módulos com diferentes técnicas. roteirização, comunicação, performance, protagonismo e muitas outras. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br. newcursos.com.br.
De segunda a sexta, Adriana Reid e Thiago Berrais trazem as primeiras notícias do dia para você ficar bem informado. Informação com credibilidade a partir das 6 horas no Jornal da Manhã.
A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar.
Fique bem informado na Jovem Pan News. Vai ser sexta? Quer apostar? Transforme seu conhecimento esportivo em dinheiro. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Acesse vaidebob.com e